pensando no Evangelho de João, capítulo 9. É uma história muito conhecida de muitos, né? Sobre esse cego de nascença. Nós sabemos que um cego de nascença é somente um milagre para fazer um cego de nascença enxergar. Porque ele não tem a capacidade mental para enxergar. O seu cérebro, ele não desenvolveu para poder enxergar. Porque nós sabemos que muitas experiências que estão sendo feitas nessa área oftalmológica, nós sabemos que é impossível fazer isso, embora tenha essas microcâmeras e tudo mais, mas é impossível, porque o cérebro dessa pessoa está atrofiado e ele não desenvolveu. Então, se ele enxergar, ele não vai saber aquilo que ele está vendo. E de uma certa forma, aqui, nós sabemos que todos nós nascemos cegos. Cada um nascemos cegos. E o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer salvar. E para isso nós sabemos que até o dia de hoje, a graça e a misericórdia do Senhor está estendida, chamando ao pecador e através da sua palavra, mostrando ao homem que ele é um pecador. E é interessante que nós vemos esse cego e o Senhor vai até ele. Era quase que impossível uma pessoa procurar o Senhor nesse estado que ele estava. Mas o Senhor vai até ele. Então vamos ler essa passagem. João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E dizia: sou eu. E diziam, pois: como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. E disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como vira. E ele disse: pôs lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que era cego e perguntaram, dizendo: Este é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E por isso que seus pais disseram: Tem idade e perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer: Que fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes: Já vo-lo disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos onde vem. O homem respondeu e disse-lhe: Nisso está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e que me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Jesus ouviu o que tinham expulsado e, encontrando, disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu o já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que vêm vejam e os que não vêm vejam e os que vêm sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Podemos pensar nesse homem cego, o Senhor fazendo esse lodo e colocando nos seus olhos e falando: Vai até esse tanque de Siloé e lava. Puxa vida, já é cego. Em que o Senhor estava ajudando ele, colocando esse lodo nos seus olhos? Nós sabemos que essa terra, o Senhor fazendo esse lodo, cuspindo, é uma figura da humanidade de Cristo. O Senhor fez isso e deu essa ordem a ele. Nós vemos que podemos pensar de longe e falar: Puxa vida, em que o Senhor estava contribuindo para que ele encontrasse esse tanque de Siloé? Já era cego. ainda com lodo nos olhos, como que ele iria encontrar? Vamos pensar num pecador. O pecador, ele quer ver as coisas para poder crer. Sempre assim. Ele quer ver para poder crer. Mas nós vemos que nas coisas do Senhor não é dessa maneira. Tudo é por fé. Esse homem cego de nascença, nós vemos que o Senhor colocou esse lodo nos seus olhos e deu uma ordem para ele. O Senhor nunca pede algo para nós que nós não possamos fazer. Nunca Ele vai pedir algo para nós que nós não possamos fazer. Se Ele fez isso, é porque Ele certamente iria dirigir esse cego até esse lugar. E esse tanque se chama Enviado. O Senhor Jesus foi enviado aqui para esse mundo para salvar pecadores. Então, se tem alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus, não queira achar que você tem que conhecer tudo. Puxa, para mim nesse tanque, eu preciso primeiro enxergar. Eu preciso ver todas as coisas, eu preciso... Nas coisas do Senhor não é assim. Nós sabemos que o Senhor foi de encontro a ele. Incapacidade. Não tinha capacidade nenhuma. O Senhor foi lá encontrar com ele. E o Senhor deu uma ordem. E jamais o Senhor vai dar uma ordem para alguém se ele não pode executar. Hoje, o que mais nós vemos é o homem pecador querendo fazer algo para Deus, querendo fazer uma barganha com Deus, querendo fazer uma obra para Deus, querendo ser aceitável diante de Deus com aquilo que ele faz. Mas sem aceitar essa simples palavra, quando você fala assim, basta crer no Senhor Jesus e você é salvo. A pessoa fala, mas só isso? Eu não posso acreditar numa coisa tão simples assim. Eu acho que esse cego poderia falar para o Senhor se ele não cresce, mas espera aí. Em que o Senhor está me ajudando? Eu já não enxergo. Ainda está colocando lodo nos meus olhos. E está mandando eu fazer isso. Como pode? Mas não. Ele foi. Então, é maravilhoso a gente ver isso. O Senhor, ele não precisa da capacidade de um pecador para salvá-lo. Ele vai de encontro. E quando o pecador quer se achegar a ele, à sua maneira, o Senhor não aceita. Isso nós vemos em toda a palavra, o homem querendo se achegar a Deus à sua maneira. Nós vemos que quando Abel e Caim, eles ofereceram um sacrifício, nós vemos que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque era um sacrifício onde ele pegou um cordeiro, símbolo de Cristo, matou esse cordeiro, derramou o sangue e Deus aceitou esse sacrifício. Porque houve uma vítima inocente e era uma figura do Senhor Jesus. Deus aceitou o sacrifício. Mas nós vemos que quando seu irmão, Caim, era lavrador, ele ofereceu os melhores frutos da terra. Ofereceu a Deus. Deus não aceitou. Então, o evangelho mais que está sendo pregado hoje é esse evangelho sem sangue. E a palavra fala assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Cristo estivesse aqui até hoje curando as pessoas, estivesse aqui dando exemplo, se ele estivesse aqui fazendo milagres, alimentando multidões, para nós de nada adiantaria. Porque nós somos pecadores por natureza. E Deus, ele queria salvar. Mas Deus é tão justo que ele não pode passar por cima da sua justiça. E precisava de alguém sem pecado pagar essa dívida. Mas aonde que ia arrumar alguém sem pecado? Em Romanos 3:23 fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo eu lembro muito bem dele, porque antes de eu me converter, o Senhor usou uma pessoa para pregar o Evangelho para mim, e era uma pessoa que ela tinha problemas assim com drogas, mas eu gostava muito de ouvir a palavra. Ele falava e eu ouvia aquilo, e para mim eu gostava muito de ouvir. Só que eu pensava, puxa vida, isso é mais para ele, porque eu não sou como ele, uma pessoa drogada, eu não faço isso. Eu me achava que era uma pessoa boa. Então, eu gostava da história, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, puxa, é para ele tudo isso. E daí, eu trabalhava em artesanato, eu sou de Piracicaba, trabalhava com artesanato e comecei a ler a Bíblia. Só que como eu trabalhava com artesanato em frente de uma galeria, expunha meus materiais no chão, eu queria ler a Bíblia, mas eu tinha vergonha. Falei, poxa vida, alguém passar aqui e me ver lendo a Bíblia, eu tinha vergonha. Então o que eu fazia? Eu comprava um jornal, punha a Bíblia no meio do jornal e ficava lendo. Quando vinha alguém, eu já fechava o jornal, guardava e fazia dessa forma. Mas a gente pode ver a paciência e a misericórdia do Senhor querendo salvar. O Senhor estava usando a sua palavra. Não importa se essa pessoa estava dando um mau testemunho, mas o que iria me salvar era a sua palavra. Até que um dia, eu lendo Romanos capítulo 3, podemos ver. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, a partir daí, as coisas já começaram a mudar para mim. E ver que eu realmente era um pecador. Então, se você está aqui essa noite achando que você não é tão pecador assim, você não é uma pessoa tão ruim, só que a palavra está falando que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós vemos o Senhor fazendo várias visitas. Nós vemos, por exemplo, em 2 Reis, tem um homem, nós não vamos abrir agora, ficar muito em cima, mas existia um homem que se chamava Naamã, 2 Reis capítulo 5, e ele era leproso. Sempre que a palavra fala de lepra, é uma figura do pecado. Lepra é figura do pecado. E esse homem era rico. mas ele era leproso. E numa ocasião que os sírios invadiram Israel, eles levaram cativa uma pequena menina, creio que uns 12 anos. E essa menina, quando viu esse seu senhor, ela se condoeu de ver ele leproso daquele jeito. E ela falou, se esse homem fosse até Israel, lá existem profetas que podem curar ele da sua lepra. Então eu creio que essa menina, ela estava, apesar de estar escrava ali, mas ela estava fazendo um bom trabalho ali, como se fosse para o Senhor, e no entanto creram nela. A mulher de Naamã, eles creram nessa menina. E resolveram ir até Israel para ser curado, procurar esse profeta. Deixa eu abrir aqui só para não falar. 2 Reis, capítulo 5. E versículo 3. E disse esta a sua senhora, oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, vai, e ainda enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou da sua mão 10 talentos de pratas, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestido, e levou uma carta ao rei de Israel, dizendo, logo chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. Então quando ele chegou lá, esse rei olhou e falou, mas puxa, está querendo arrumar confusão comigo, porque eu sou Deus para curar uma pessoa. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Aí existia um profeta que se chamava Eliseu. Versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgastes os teus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele ficou indignado com isso. Fez uma longa viagem, o profeta nem saiu fora para receber. Mandou um simples mensageiro com essa mensagem, que ele devia se lavar nesse rio. E ele ficou indignado porque na terra dele existia rios muito mais limpos, muito mais bonitos, onde ele poderia fazer aquilo. Então nós vemos que é assim, o homem quer fazer as coisas à sua maneira. Ele ficou indignado e ficou pensando, falou, puxa vida, eu vim aqui pensando. Ele vai invocar Deus, ou vai sair fogo, ele vai pôr a mão, vai ser uma coisa de louco. E ele nem saiu para fora. Mandou um mensageiro falar, vai e lava no rio 7 vezes, você vai ficar purificado. Então é assim, quando você prega o evangelho a uma pessoa, algo simples, nós somos mensageiros. O Senhor não está usando o anjo. Não vai haver sinal do céu. O Senhor usa homens para pregar o evangelho. Então, qual que é a boa nova? Qual que é a mensagem? O Senhor está nos usando. Hoje nós estamos falando da salvação aqui. Ninguém está pregando doutrina. Aqui não é um lugar para ficar adorando. Não é um lugar que você vai vir e vai ser curado das suas enfermidades. Não é um lugar que você vai arrumar um emprego. Não é um lugar que sua vida vai melhorar. Não é nada disso. Mas é um lugar aonde você vai poder deixar o seu pecado e sair agora como um filho de Deus. Não como uma criatura, porque não são todos filhos de Deus. A palavra fala que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Agora filho. Então, se há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus, a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Então, o homem ficar conjecturando as coisas, como Naamã, não ia levar a nada. E lá estava Naamã com os camelos, e lá estava Naamã com tudo que ele trouxe para comprar a sua cura. E a salvação é de graça. Nós vemos que ele ficou indignado. Mas é interessante que o Senhor usa aqui os versículos. Ele começa a questionar, versículo 12. Não são porventura Abana, Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele, lava e ficarás purificado? Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. Então nós vemos que ele queria pagar. Ele veio com tudo aquilo, com seus camelos, com seu ouro, com sua prata, os vestidos, e ele queria pagar. Ele falou, está aqui. E o profeta falou, nem uma unha, não quero nada, porque é de graça. Salvação é de graça. O irmão costuma falar assim, a salvação, Deus é muito rico para vender e nós somos muito pobres para comprar. Ele teve que voltar para trás com seus camelos, com tudo que ele trouxe. Por quê? Porque aquilo nada adiantava. Era de graça. Mas ele pôde voltar limpo da sua lepra. Lepra é figura do pecado. Então ele voltou e ele foi purificado. E na palavra de Deus nós vemos várias coisas. E é interessante que nós vimos cego de nascença. Esse não podia ir até o Senhor. O Senhor foi até ele. Naamã, como era rico, veio com tudo. E teve que voltar com toda a bagagem para trás. Aquele ladrão na cruz, não tinha nada. Estava pregado. Não tinha nada para oferecer para o Senhor. E o Senhor não podia pedir nada para ele, porque ele estava pregado. E quando se pregava, pregava seminu quase. Então não tinha nada para oferecer. E simplesmente ele foi salvo. Isso é o que a religião não aceita. Falo, puxa, mas isso aí é injustiça de Deus. Esse homem roubou, esse homem matou, esse homem fez isso, fez aquilo, e depois na última hora ele pega e é salvo. Que Deus é esse que salva desse jeito? Porque ele se acha justo. Ele acha que ele está cumprindo as coisas, que ele está fazendo suas obrigações, que ele é um bom pai de família, que ele é isso, que ele é aquilo, e Deus é injusto. Ele está julgando Deus. E Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra que nós vimos, não há um justo, nenhum sequer. Então, Deus ele tem provisão para cada um. Cada um. Esse cego não podia ir até o Senhor. O Senhor foi até ele. E deu um sinal para ele. Vai e lava no tanque de Siloé. Naamã veio com tudo. É rico? Veio com tudo. Teve que voltar para trás, porque aquilo não servia. Mas tem mais um homem na história. Um homem que nós vamos ver, que tinha uma posição. Um homem que ele foi procurar o Senhor à noite, como eu que estava com a Bíblia escondida no jornal para ninguém ver. Esse homem foi de noite, porque ele tinha uma reputação. Podemos ver em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então esse homem, ele tinha uma reputação e ele vai procurar o Senhor de noite. E o Senhor fala para ele que importa nascer de novo. A palavra fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele, quando entrou o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens. Então, agora o homem, ele tem um estado de morto, um estado de cego. Ele não pode ver. Se o Senhor não comunicar vida a ele, é impossível que ele ouça. É impossível. O homem não tem nada para oferecer para Deus. Deus tem que fazer tudo. E é pela sua palavra. Assim como ele fez comigo. Eu gostava de ouvir a história, mas eu tinha que ouvir a minha história. Eu tinha que ouvir que eu era um pecador e não o meu amigo. E nós somos assim. Nós olhamos, às vezes, uma pregação e falamos, puxa vida, se a minha amiga estivesse aqui, ela está precisando disso. Mas o Senhor está falando com cada um aqui. Então é para nós. Então o Senhor tem todas essas classes de pessoas. Um que é leproso, um que é aleijado, um que é paralítico, um que é cego, um que nós vemos aquela mulher que foi pego em flagrante adultério, no ato adulterando, e que foi levado diante do Senhor, e eles falaram, essa mulher é pecadora, ela foi pega no flagrante adulterando, E na lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? O Senhor estava escrevendo na areia. Não respondeu. Eles insistiram na pergunta. O Senhor não falou, falou, ah, mas, peraí. Vocês têm que ter dó dela, coitada. Quem de vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Começou a sair os mais velhos, depois os mais novos, e ficou aquele que poderia tirar a pedra. Ficou só ela e o Senhor. O Senhor pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? Ela fala, ninguém, Senhor. Ela fala, nem eu tampouco. Vais e não pegue mais. Ali era a luz mostrando o estado de cada um. Quem que permaneceu na luz? Somente ela. Ela não tinha nada para se defender, porque era notório, não tinha nada. E o que mal que eles fizeram para ela? Eles fizeram um bem danado para ela, porque levaram ela para a luz, porque ela jamais iria estar ali. Mas eles não quiseram permanecer na luz. Eles saíram da luz, porque a luz manifesta todas as coisas. E Deus, ele tem que fazer isso conosco, usando a sua palavra e mostrando que cada um é pecador. Se eu não me reconhecer pecador, não tem nada para fazer para mim. Simplesmente eu tenho que sair da presença dele. E o Senhor usa a sua palavra, essa mesma palavra. Todas essas pessoas que nós vimos aqui, Nicodemos, aquele paralítico, aquele cego, essa mulher pecadora, um outro paralítico que estava deitado numa cama e o Senhor fala para ele, pega a tua cama e levanta e anda. Todos esses o Senhor curou. E assim o Senhor, essa noite, ele quer curar aquele que ainda não conhece a seu Filho como único e bendito Salvador. E o que precisa? Vários camelos? Precisa oferecer alguma coisa? Precisa dar um dízimo? Precisa fazer promessa? Precisa o quê? Simplesmente crer nessa obra, como fez esse homem Naamã. Ele ficou questionando, quem que o Senhor usou para falar para ele, seus servos. Escuta, se pedisse algo difícil, você não faria? Faria. Então vai lá e vai no rio e lava. Foi lá, lavou e foi salvo. Quando aquele carcereiro também, onde Paulo estava preso, ele viu que as portas da prisão haviam aberta, porque o Senhor estava operando, o que ele fez? Ele pegou a sua espada e tentou se suicidar, porque se ele deixasse alguém fugir, ele seria sentenciado. Mas Paulo fala, não faz mal nenhum. Todos estamos aqui. E o que ele pede? Ele pede luz. Porque a luz que manifesta todas as coisas. E daí ele fala, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E qual foi a resposta? Será que Paulo falou, olha, veja a igreja mais próxima, veja, leia a Bíblia, veja isso, veja a sua vida, põe em ordem sua casa, faça isso, faça aquilo. Não. Crê no Senhor Jesus, será salvo. O que eu devo fazer para ficar livre dessa lepra? Mergulha 7 vezes e ficará limpo. O que eu devo fazer para enxergar? Vai lá no poço de Siloé e você vai ver. É assim, as coisas do Senhor é simples. Só que o homem quer ter uma participação. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem pode pagar a vida de um filho? Para as pessoas falarem, mas é só isso? Só isso? Você vem falar que é só isso? Só isso? Deus teve que julgar seu filho ali naquela cruz. Houve 3 horas de trevas que ninguém viu o que se passou entre o Senhor e Deus. Deus ocultou isso, mas houve 3 horas também onde o Senhor estava ali, esperando ao pecador. E da multidão, quem que se apresentou? Ninguém. Mas tinha um pendurado ali do lado do Senhor, que reconheceu e falou: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Ah, mas era ladrão. Ele fazia isso, roubava, matava. É. E você, o que é? Em qual desses daqui que você se enquadra? No cego? No leproso? Na mulher que estava adulterando? Numa dessas classes a gente se enquadra. Então nós não temos desculpa. Somos pecadores por natureza. E o Senhor quer salvar. E hoje é o dia da salvação. É simples, fácil. E não é promessa para amanhã. É para hoje. Então se você ainda não crê no Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Nós temos essa mensagem pela graça de Deus, essa porta aberta até o dia de hoje. Porque esse evangelho está sendo pregado em todo mundo. Apesar de muitos lugares estar extorquindo as pessoas, querendo algo, querendo aquilo que Naamã estava trazendo, negociando a salvação, só que essas pessoas, elas vão pagar por isso. Certamente, assim como fez, nós não vimos a passagem, mas nessa passagem, depois, se alguém quiser ler, de 2 Reis, havia um homem que era servo desse profeta, chamava Geazi. Ele falou: ah, mas esse senhor aí, ó, deixou escapar. Foi atrás de Naamã e falou: olha, eu vim atrás de você aqui, porque aí chegam uns profetas lá e a gente vai precisar de um pouco de dinheiro, um pouco disso, um pouco daquilo. E pode pegar tudo que você quiser aqui, pega. Quem quiser, pega. E ele pegou. E voltou para lá. Quando ele chegou lá, o profeta fala para ele: onde que você esteve? Ele falou: não, não fui em lugar nenhum. Ele falou: não, por acaso o meu espírito não foi até lá e viu o que você fez? Agora, a lepra de Naamã vai pegar em você e em toda a sua família. E ele saiu todo leproso de lá. Ele estava estragando a graça de Deus. E a lepra caiu sobre ele. Então, essa mensagem do evangelho, simples: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, hoje, o convite é esse. Se houver alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, a promessa é para hoje, amanhã não tem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje, o Senhor está salvando. Amanhã, Ele é juiz. Aí, Ele não pode mais salvar. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, damos graças por essa porta aberta, essa salvação bendita, essa salvação que custou a vida do Teu Filho. Nós agradecemos também saber que esse evangelho está sendo pregado em tantos lugares. E se aqui nessa sala houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como único e bendito Salvador, Tu possa revelar a essa pessoa. Tu possa usar a Tua palavra para mostrar que hoje é o dia da salvação. Somente crer no Teu Filho para ser salvo. Nós agradecemos, pedindo por tudo isso e dando graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.